Glória a Deus, estamos conectados com o Instagram e outras plataformas, no podcast, amém? E com a rádio, aleluia. Lagoa Santa, Minas Gerais, um abraço a você ouvinte que está conectado com a gente aqui. Belo Horizonte, tem alguém conectado também, um abraço para você que está conectado com a gente. Contagem, se retirou, estava conectado com a gente, mas precisou sair, ok. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Amém? Quero trazer essa palavra e peço que o Espírito Santo nos dê aí graça para falar o que está no coração de Deus nesta palavra. Amém, amados? Em nome de Jesus. Ok? Diz assim: os filisteus ficaram com medo e disseram: Deus chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas, ai de nós, perdão, amados, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Aleluia, amados. Aqui é uma parte, né, desse texto de 1 Samuel, ali pouco antes da morte, né, do sacerdote Eli, e em meio a uma situação que os filisteus se levantou ali contra o povo de Israel. E eles tomaram a Arca da Aliança, que representa a glória de Deus, representa a presença de Deus. E ao tomar, né, essa arca, ao tomar a Arca da Aliança, um caos começou a se instalar no meio do povo de Israel. Mas os filisteus também tiveram ali um caos, né? No meio do povo, por ter pego a arca e ter levado para o acampamento deles, para o arraial deles. Então aqui vem esse momento: os filisteus ficaram com medo e disseram: amados, a Bíblia diz em Jó 3,25 que o que nós tememos nos sobrevém, o que nós receamos acontece. Tá certo? É o que está na Bíblia. Então aqui eles tiveram medo e eles não imaginaram o que poderia, o que viria acontecer e ser com eles dali então, diante daquela situação em que eles estavam se encontrando por a arca estar no meio deles. E realmente, amados, foi uma situação terrível que eles viveram. E eles dizem assim: Deus chegaram ao acampamento, ai de nós, ou seja, a presença de Deus era reconhecida por eles, que havia chegado ali. Mas eles não sabiam, não tinham uma noção de quem era realmente esse Deus, né? O poder, o potencial desse Deus. Mas eles arriscaram. É aquela situação, né, amados? Ah, tem pessoas que ela nunca se deixa vencer, como também tem povos, nações que vivem sempre na competição, na busca, na disputa. E a gente sabe daquela briga que existe lá em Israel, lá em Jerusalém, né? Por questão de terreno. Todo mundo fala que é por causa de petróleo. Não tem nada de petróleo, não, amados. A condição ali é realmente a terra, né? A cidade do nosso grande rei, o rei dos reis. Então, sempre há essa situação, sempre há. E aqui eles falam assim: olha, deuses. E ele coloca com D maiúsculo: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós. Ou seja, eles sabiam que por eles ter pego aquela arca, alguma coisa iria acontecer e que não seria bom para eles, amados. Não seria nada legal para eles ter a arca ali. Mas o que que acontece? Eles a tomaram. E agora eles iriam sofrer as consequências, porque eles tocaram no que eles não deveriam tocar, na glória de Deus. Amados, nesta minha jornada, Eu tenho visto muitas pessoas, amados, sendo destituídas da sua função, né? Perdendo ali a oportunidade de servir a Deus por aquilo que veio sobre eles como a unção, veio sobre eles o chamado, a unção, o reconhecimento, veio sobre eles a honra do Senhor. E as pessoas queriam mais e acabaram colocando Deus de lado e tocando na glória dele, amados. A Bíblia diz que Deus não dá glória dele para ninguém. Está lá em Isaías, capítulo 48, ou 42, 8, alguma coisa assim. Agora eu não me lembro muito bem. Então, ali, aqui nessa condição, eles pegaram a arca. Eu não sei se eles tinham conhecimento do que significa a arca, né, para o povo de Israel, do que significava a arca para o povo de Israel naquela época. E eu não sei se o diabo incitou ou se eles viram aquilo de uma forma que os olhos agradou e pegou a arca. E ao pegar a arca, eles levaram a arca para o seu acampamento. E agora eles estavam ali prestes a viver algo que eles nunca imaginariam e que seria assim tenebroso para eles. Seria algo assim terrível para eles, porque eles começaram a ver morte no meio do povo deles. A gente vê aqui no próprio livro de Samuel, né? Mais à frente a gente vai ver aí quando Uzias toca na arca, quando ali os bois a levam de forma indevida, né? Ela é carregada pelos bois e o boi tropeça, e quando ela vai cair, ele toca e aí ele morre. Morre ali, instantaneamente ele morre. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um texto na Bíblia que fala assim: não é o suficiente para vocês já terem, né, esta função diante de Deus e vocês ainda querem mais. E tem um outro texto na Bíblia que mostra a condição daquilo que Deus já tinha dado, aquilo que Deus já tinha permitido, aquilo que Deus já havia compartilhado com um número de pessoas ou uma pessoa, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. E muitas vezes tem pessoas que perdem o controle disso, amados, e começam a tocar no que não cabe a eles. E o problema é que às vezes esse tocar é de forma tão indevida que traz escândalo, traz vergonha, traz desonra, traz difamação, traz calúnia, traz um levante do inimigo através das pessoas, com suas bocas e suas condutas, com relação a Deus e o seu povo. Aqui, a Arca da Aliança foi levada. Eles talvez não sabiam. Se sabiam, não sei por que tocaram, mas tocaram na arca. E eles não deveriam ter feito isso. E com certeza, assim como eles viveram ali momentos caóticos, quem hoje, né, simbolicamente, toca na arca, tem consequências, amados. E as consequências são sérias. O que que eu quero trazer para vocês, amados, com isso? Cuidado, viva o que Deus te chamou, viva o chamado de Deus, viva a unção que veio da parte de Deus sobre vocês. Não temos que ser servo inútil, fazendo somente aquilo que vem até o no, a nós, ali por ordenança, direção, instrução, mas que possamos fazer aquilo desde que possamos agradar o Senhor e não tocar em sua glória. E nós precisamos também conhecer a motivação do nosso coração, amados, para que, por ser, não ser uma motivação correta, uma motivação certa, uma motivação integral ao Senhor, possamos sofrer consequências sérias, consequências trágicas. Como muitos têm ali o seu ministério destruído, afeta a sua família, afeta a sua própria vida, e vai aquela bola de trevas sobre a vida dessa pessoa. Eu já passei por alguns ministérios, já tive a oportunidade de estar diante de algumas lideranças. Graças a Deus aprendi e tenho aprendido cada vez mais o princípio de autoridade, em honrar autoridades. E com isso, amados, eu não permiti em nenhum momento na minha vida, na minha jornada, viver aquilo que poderia desonrar o Senhor, desonrar aquela autoridade que estava ali sobre a minha vida, sempre respeitando isso, porque aquela autoridade que estava ali acima, né, de mim ali para poder exercer e me dá o privilégio de exercer meu ministério, precisava de ser respeitado e honrado, porque acima de tudo ainda era uma autoridade de Deus. Então muitas vezes as pessoas tocam nos ungidos de Deus, tocam nas pessoas que pertencem a Deus, que hoje é a habitação de Deus, que é a habitação da glória de Deus, sem saber o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Aqui eu trago dois pontos, amados. Cuidado como você lidar com as coisas de Deus. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E cuidado como você vai se referir a uma pessoa chamada e ungida por Deus. Porque perfeita ela não é, nós não somos. E nem porque vemos erros e falhas devemos perder o respeito, a honra a essas autoridades, amém? Nós devemos agir com essas autoridades diante da Bíblia, porque a Bíblia tem respaldo, a Bíblia tem orientação, a Bíblia tem direção para tudo e todas as coisas em nossas vidas, para que a gente sempre tenha uma conduta, um caráter que honre o Senhor. Então, aqui os filisteus tocam na arca, os filisteus levam a arca, e eles reconhecem que deuses chegaram naquele acampamento. E aqui ele fala assim: olha, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Ai de nós! Então, agora que nesse momento eles olham e veem a situação deles, e ai é uma expressão de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, trazendo para o nosso tempo de hoje atualizado, de depressão, né? Então, ou seja, o ai ele só tem expressão ruim. E a Bíblia fala dos três ais, mas aqui foi um só. E nessa expressão que ele falou, ai de nós. Ele reconheceu aqui que toda a condição dele, não de todo o povo, né, de toda aquela população ali dos filisteus, estavam em risco e que alguém muito mais poderoso, que eles não tinham conhecimento, mas sabia que existiam, havia chegado ali. No que se diz, amado, as pessoas hoje, por exemplo, um servo, uma serva do Senhor, que realmente honra o Senhor, ela é a habitação de Deus, ok? Então nós precisamos tomar muito cuidado com as imperfeições, porque estamos aqui procurando sermos melhor e. Para Deus. Então, quando nós vivemos algo que não agrada a Deus, nós vamos ter que prestar conta para Deus. O problema é que muitas vezes o homem quer fazer o papel de Deus e sem sabedoria, sem conhecimento, sem entendimento, toca na glória de Deus que está em nossas vidas. Não é porque erramos, não é porque falhamos e se há uma possibilidade de ver ali uma imperfeição, que se deve agir, que se deve se posicionar sem sabedoria, sem conhecimento, sem entendimento. Não, não. Porque fazendo assim, porque a unção não foi tirada. Até então, se não tem conhecimento que a unção foi tirada, então se deve tomar muito cuidado. Vamos lembrar aqui um pouquinho de Davi com Saul. Ele teve todos os motivos para se levantar contra Saul e até matar Saul. Mas ele sabia que Saul era ungido do Senhor. Então ele tomou muito cuidado com as palavras, com a conduta, com a atitude, com a ação e reação diante de Saul, para que ele não tocasse em Deus, tocando ali em Saul. Eu já vivi N situações, amados, com líderes, e sempre procurei trabalhar dentro da Bíblia de forma que Deus fosse honrado. Agora, do lado de lá, se não souberam e haviam situações ou circunstâncias, cada um vai prestar conta de si. Então aqui os filisteus falam: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? É, amados, aqui eles estão colocando Deus porque eles achavam que eram muitos, né? Para eles não havia aqui o um entendimento que o um único Deus havia poder, que há nele poder para fazer até muito mais do que eles tiveram por conhecimento. Então, no entendimento dele, eram vários deuses que tinham agido ali em favor do povo de Israel no Egito. Não, foi o único Deus. E é o que eu sirvo. É o Deus que a Bíblia tem me ensinado a servir, me ensinado a conhecer e honrá-lo. É, amado, o nosso Deus, o único Deus. São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Então, ou seja, fora do Egito, todos os povos, línguas e nações ficaram sabendo tudo o que aconteceu com o povo do Egito por escravizar Israel. E tudo o que aconteceu com o povo de Israel para a saída e a saída do povo de Israel. Então o povo agora estava atravessou o Mar Vermelho, estava atravessando o deserto para ir para a terra prometida, para Canaã. E os povos ao derredor de Israel, independente por onde eles passavam, e alguns povos não deixaram o povo de Israel passar, né? E Amaleque foi um deles, os amalequitas, né? Que quando lá na frente, no reinado de Saul, Deus manda ele destruir, matar todos. Então, assim, ou seja, o povo agora está ali vivendo as promessas do Senhor, mas Deus não os abandonou, mas o inimigo não estava satisfeito. O inimigo levantou quem? Os filisteus. E agora os filisteus vêm e se levantam, e por situações o povo de Israel fica sem a arca, e a arca de Deus então é levada, e quando ali o povo de Israel, como o sacerdote Eli, fica sabendo o que, que aconteceu, vem a morte sobre ele, os seus dois filhos haviam morrido, né, e eles pecaram contra Deus, a mulher dele teve um filho fora do tempo, um filho de forma prematura devido ao choque das notícias, principalmente quando ela soube que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, e colocou o nome desse filho de Icabode. A glória de Deus se foi. Mas Icabode significa a glória de Deus se foi. Que nunca haja um Icabode em nós, amém, amados? Que nós nunca permitamos ter em nós nenhum Icabode, para que Deus sempre esteja em nós. Sempre, 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 sempre. Amém? Então ele fala assim, olha, são os deuses que feriram os egípcios. Os egípcios tocaram na glória de Deus. Quem era a glória de Deus? O povo de Israel. Quem é a glória de Deus hoje? O povo de Deus. Nós somos a glória do Senhor, somos a menina dos seus olhos, somos ungidos, somos nação, somos um povo. Amados, separados, abençoados, protegidos por Deus. Assim como Deus protegeu Jó e tudo que ele tinha, e Satanás reconheceu, ele reconhece isso em nós. E ele precisa realmente reconhecer isso em nós. Amém? Olha, aqui os filisteus eram inimigos de Israel. Nós temos inimigos espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim principados e potestades que operam nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Então, amados, há uma batalha travada. Os inimigos precisam saber o Deus que eu e você servimos. Mas servimos mesmo. Nós vivenciamos Ele todo dia, todo tempo, toda hora. Amém, amados? Que quando os nossos inimigos espirituais olharem para nós, sejam ofuscados pela glória de Deus em nós. Sim, eles precisam temer o Deus que eu e você servimos, por saber que eu e você estamos protegidos, estamos cercados, somos ungidos do Senhor. Ele fala assim, olha, sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Ou seja, agora havia aqui uma orientação, sejam fortes, sejam homens, porque senão vocês agora vão se tornar escravos. Não, amados, o povo de Israel não iria escravizar como não escravizou o povo filisteu. Simplesmente, a cada situação que o povo filisteu se levantava contra Israel, muitos deles morriam. O que as pessoas esquecem no tempo de hoje, que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai mudar. Ele não muda. Ele é imutável. Esse Deus que eu sirvo, ele é imutável. E é isso que diferencia o Deus que eu sirvo em relação a todos os deuses que estão por aí, nas nações, amados, aonde as pessoas estão servindo e adorando. Olha, entenda bem uma coisa: sem Deus não somos nada, mas com Deus somos a totalidade. Com Deus temos vitória. Passamos luta, sim, nós temos um inimigo. O final dos tempos não chegou, está caminhando, mas não chegou. Então ele está tentando, ele está se levantando, tentando se levantar. E vai ter que prevalecer? Não. Ele tem cada vez mais se envergonhar e ser envergonhado por servirmos a Deus. Mas, amados, não vamos brincar de servir a Deus, vamos servir a Deus de verdade. Como homens e mulheres tementes ao Senhor, com intimidade com o Senhor. A nossa vida com Deus, para com Deus, ela não tem que ser disputada, não tem que ser motivo de honra para nós, de orgulho, de soberba, mas de alegria, de gozo, gratidão. Amém? O mundo à nossa volta, aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, o seu reino, precisa encontrar o caminho da salvação em nós, através de nós, a olhar para a nossa vida, porque o nosso caráter é formado a cada dia na pessoa, no caráter e na pessoa de Jesus Cristo. Amém, amados? Os filisteus reconheceram que deuses haviam chegado ali, onde eu e você, como pequenos cristãos, cristos que somos na terra, então temos o Espírito Santo, então temos a unção, então somos pessoas espirituais que discernimos as coisas espirituais, ou seja, está em nós a santidade de Deus, que é a habitação, que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, onde nós chegarmos, eles precisam reconhecer uma pessoa diferente chegou. Uma pessoa diferente está no nosso meio. E essa pessoa é Cristo Jesus. Amém? Eles viram isso, eles reconheceram isso, eles falaram, e está aqui registrado. Os filisteus ficaram com medo e disseram: Deus chegaram ao acampamento. O que é ser cristão? Sermos pequenos Cristo na terra, dando continuidade de atos, para que tudo se consuma num tempo tão breve, tão rápido quanto nós podemos imaginar. Amados, nós não podemos retardar a volta de Jesus. E é o que muitos, muitos estão fazendo. Que dizem ser igreja, que dizem ser povo, que dizem ser filho e filha do Senhor, mas estão andando como? Estão andando nas trevas, mesmo estando ainda dentro de uma igreja. Então, meus amados, vamos ser diferente, vamos fazer diferença, amém? Onde que nós estivermos, onde nós chegarmos, onde nós passarmos, reconheço, Deus chegou nesse lugar. Aonde Deus entra, aonde Deus chega por meio da nossa vida, as trevas têm que bater em retirada. Sem precisarmos falar, fazermos nada. Simplesmente pela presença de Deus em nós. Amém, amados? Que os seus inimigos olhem e vejam: Deus chegou nesse lugar, porque você tem Deus na sua vida. Nós temos Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrar aqui agora para começarmos a programação Madrugada com Deus. Amém, amados? Aleluia! Então continue comigo aí, não sai daí não, viu? Fique por aí.